Pois não, Vossa Excelência tem a resposta. Por quanto tempo? 5 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador Lindbergh. Eu quero dizer que, nesses minutos que Vossa Excelência se manifestou, eu concordo com tudo que foi dito. E eu vou começar pela parte final. Ontem foi dito aqui que Espanha, que Grécia, que Itália, que Irlanda estão na situação dramática que estão por conta do excesso de gastos do governo. Quer dizer, é esse entendimento que desde 2008 vem sendo criticado pelos principais economistas norte-americanos, os prêmios Nobel, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, que tem apontado essa austeridade de austericídio que os governos europeus têm implementado, sejam eles de direita ou de esquerda, têm sido forçados a implementar em função da União Europeia. É essa visão, essa leitura da lei de responsabilidade fiscal que foi feita aqui ontem. E que não é a leitura que se extrai da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não tem essa crueldade. A lei de responsabilidade fiscal não descola a atuação do Estado brasileiro dos seus outros compromissos que não a gestão de a geração de superávit primário. Falando especificamente, senador Lindbergh, da questão dos excessos de arrecadação e superávites primários artificiais que foi extraído da peça de denúncia. Na verdade, houve uma grande confusão nessa peça que confunde receita com despesa. Eles dizem que foi aberto crédito suplementar para excesso de arrecadação e para dotações de excesso de arrecadação e superávit. Na verdade, é exatamente o contrário. Os senhores são legisladores há anos, sabem bem disso. O excesso de arrecadação e o superávit primário são as fontes utilizadas para a abertura do crédito suplementar. E os decretos que abrem crédito suplementar não têm o condão de afetar a meta. Por quê? Porque eles não garantem gasto. O fato de nós aumentarmos a rubrica por meio de um crédito adicional, ou de em suas três modalidades, inclusive o crédito suplementar, não significa que o gasto esteja autorizado. Aquele órgão pode estar submetido ao decreto de contingenciamento. E isso não vai ser desfeito pelo decreto que abre o crédito suplementar. O senador Lindbergh falou dos créditos do MEC. Eu sou professor universitário e vivo essa realidade hoje. Hoje as universidades são chamadas a gerar seus próprios recursos. O dinheiro do orçamento da educação não está sendo suficiente para dar atendimento às necessidades da educação. Então, as universidades correm atrás de convênios, correm atrás de atividades que irão permitir que elas possam atender aos seus objetivos. O Tribunal de Contas da União determinou que se acabe com os puxadinhos das universidades, que eram aquelas fundações que ficavam fora do orçamento. Isso acabou. Agora, é preciso garantir que o recurso gerado na universidade fique na universidade. Então, muitas vezes, aqueles projetos para continuar precisam ter recursos financeiros gerados por elas mesmas. Não tem sentido que esses projetos gerem recursos para a universidade e que a universidade gaste sem pagar as despesas inerentes àqueles projetos. Portanto, muitas vezes, é preciso abrir o crédito adicional para determinado projeto, mesmo sabendo que existe o decreto de contingenciamento. A universidade não pode gastar mais que o decreto de contingenciamento, mas aquele projeto vai poder exercer as suas atividades, porque houve o crédito. Não se eleva em um centavo a despesa daquele órgão. Quando se fala em excesso de arrecadação, quando se fala em superávit primário, estamos falando daquela rubrica, daquele projeto. Nós não estamos falando do governo federal. Dizer que não pode abrir crédito adicional Porque não tem superávit, não tem acesso à arrecadação, uma vez que a meta não foi atingida, é confundir alhos com bugalhos. Na verdade, é plenamente possível, e é muito comum que isso aconteça, que seja extremamente necessário abrir um crédito adicional para determinado projeto, porque aqueles recursos são afetados, são vinculados àquela despesa. A universidade não pode gastar em outra coisa, o tribunal não pode gastar em outra coisa, o TCU não pode gastar em outra coisa, ainda que aquele órgão esteja submetido ao decreto de contingenciamento. Portanto, não há que se confundir gestão financeira, que se controla pelos decretos de contingenciamento, com gestão orçamentária, que se controla pelos decretos de abertura de crédito adicional. E, por fim, senador, já concluindo, presidente, por fim, é preciso deixar claro que o princípio da irretroatividade se aplica aos três poderes da República, e não só ao legislador. Os senhores não podem fazer leis que criem condutas punitivas para o passado. O judiciário pode, o executivo pode, nas suas instâncias julgadoras, como o Conselho de Contribuintes, como o CARF, o legislativo, nos seus órgãos, como o TCU, o órgão auxiliar, eles podem pegar a letra da lei é uma abstração, e dar a ela um sentido diferente daquele que era dado até então para criar condutas punitivas. Isso também fere o princípio da irretroatividade, porque a letra da lei não é... A letra da lei é o programa da norma que precisa ser integrada na sua aplicação. Por isso que a irretroatividade também se aplica aos órgãos julgadores, senador Lindbergh.
Com a palavra, o senador Humberto Costa.
Não, peraí, eu quero a palavra dos outros. Dos outros.
Quer ouvir todos os outros oradores?
É, todo mundo tem que falar 3 minutos, é isso pois que não. acontece.
Pois não. Professor Geraldo, com a palavra, 5 minutos, né?
Não, são três.
As regras, eu não estou com elas aqui.
É que são 9 minutos, 3 para cada um.
Presidente,
três minutos.
Falar a relação,
isso é tréplica,
só para a gente ter uma ideia.
Porque era só um.
Qual a sequência?
Não, é a réplica.
Não, agora é a resposta à indagação do senador.
Mas quando a senhora puder nos responder, qual a sequência, só para a gente ter uma ideia.
A sequência, vamos lá. É, Humberto Costa, senador José Pimentel, senador Valdemir Mocca, Wellington Fagundes, Otto Alencar, Vanessa Graziotin, Dário Berger, seria eu na sequência, posso abrir para outra pessoa, Marta Suplicy, Paulo Rocha está aqui 2 vezes, como líder e como orador, depois Eduardo Amorim, alguns não estão, viu, senador? É, Cristóvão Buarque, Garibaldi Alves Filho, Randolfo Rodrigues, tem Cristóvão Buarque 2 vezes, como líder e como orador. Randolfo. Que hora é fazer futurologia? Não sei. Você já falou. Falou como líder e como inscrito.
Não, ele não é líder, ele só falou como inscrito.
Tá bom. Com a palavra, por favor, professor Geraldo. Desculpa, professor.
Senador, eu vou iniciar por onde o professor Ricardo terminou, que é a questão da segurança jurídica. A questão da segurança jurídica, ela não é importante somente para a questão do crime de responsabilidade, para definir se houve ou não crime de responsabilidade. Ela também é fundamental para garantir a lisura do próprio processo de impeachment. O processo de impeachment, ele não pode estar organizado, feito de uma tal maneira que qualquer solução seja possível. E o que eu quero dizer com isso? Não se pode acusar a presidente de ter praticado um crime dizendo que ela fez alguma coisa ou, se não fez, deveria ter feito algo para impedir o resultado. Essa incerteza na acusação, além de revelar uma insegurança sobre se a presidente da República realmente atuou ou não atuou, ela se mostra um instrumento de fragilização das garantias do mandato presidencial. Por quê? Se diz na acusação, ou a presidente ela atuou, ela agiu para influenciar o ministro da Fazenda, o ministro da Agricultura, o secretário do Tesouro, o Banco Central, prendo o Banco Central e produzir uma determinada ação com características tais. Está dizendo que ela está fazendo uma coisa que é ilegal, que é contra a lei, que é contra a lei. Ou, se ela não fez nada disso, quer dizer, o próprio acusador está assumindo que não sabe o que ela fez, ou se ela não fez nada disso, ela deveria ter percebido que aquelas coisas não andavam bem e deveria ter agido para impedir. Isso, quando é colocado na frente de um juiz, e por isso não pode ser colocado na frente de juiz algum, muito menos do Senado, da comissão, do Senado no seu pleno, dá a um julgador que quer um resultado, independentemente de estar convencido da responsabilidade jurídico-política da presidente, dá ele uma abertura enorme. É, não tem prova de nada, mas como tem várias acusações aqui alternativas, eu acolho qualquer uma. Eu sempre posso acolher qualquer uma. Então, isso não é permitido. Isso não é permitido. A ordem jurídica não admite isso. Então, nós estamos diante de uma violação do devido processo legal por uma denúncia que diz que a ação da presidente ou foi comissiva ou ela atuou com dolo, sem conseguir explicar em que consistiria esse dolo. Quem tem que explicar isso é a acusação e não pode explicar imaginariamente. Ou então atuou por violação de um dever, deixou de fazer algo que deveria fazer. Não, a ordem jurídica não aceita nenhuma solução nem outra, e no caso dos processos de responsabilidade, isso pode ensejar uma decisão caprichosa, temerária e arbitrária, que é exatamente aquilo que o Estado de Direito não aceita.
O senhor tem direito à réplica?
Tem, mas antes, falta um minuto.
Pois não.
Falta um minuto. Senador Lindberg, tenho ouvido aqui algumas afirmações que me parecem precisariam ser devidamente corrigidas. Na verdade, nós estamos diante de uma crise mundial, não somente da democracia representativa, como também da ordem econômica. Essa crise não afeta só o Brasil. Afetou o norte da África, na Primavera Árabe. Afetou os países da Europa, na Espanha, em que os espanhóis, a juventude espanhola, foi para a Porta do Sol dizer para seus políticos: nós não entendemos que vocês nos representem. Atingiu a Grécia e dessa crise originou-se o Partido Syriza. E até os próprios Estados Unidos, em que os jovens americanos foram para Wall Street, ocupando Wall Street, dizendo: não podemos mais conviver com esse tipo de alienação em que nós estamos vivendo, um mundo surreal. Então, ouvi aqui algumas pessoas atribuírem a essas denominadas pedaladas a crise do Brasil. Porque o Brasil gastou muito, porque a Grécia gastou demais, porque os Estados Unidos também, e já tiveram nesse século duas crises terríveis, gastaram excessivamente. Então, se assim é, é muito fácil corrigir as crises, é gastar menos. Será que os governos desses países todos não são suficientemente inteligentes? Porque se gastam menos, então a felicidade chega para esse país. E se não gastar nada? Se não gastar nada, se arrecadar os impostos e deixar os impostos ensacados no Tesouro Nacional, aí parece que seria a felicidade geral. E é isso o que está por trás dessa crítica. É a intenção de diminuir o tamanho do Estado, esquecidos de que, na filosofia capitalista, é preciso haver regulação. Quanto mais regulação, mais direitos. Mencionei pela manhã a análise que o Thomas Piketty faz da crise do capitalismo, das dificuldades que o capitalismo tem no mundo inteiro. Há até mesmo quem diga, e Henrique do Céu o afirma, um teólogo da maior importância que estuda a economia, em que se diz que nós estamos, na verdade, vivendo essa crise do capitalismo, que com certeza não foi em 1930 por causa das pedaladas do presidente americano. Nem neste momento a nossa crise é por causa das pedaladas que algumas pessoas aqui entenderam que são a causa de todos os males. O que, infelizmente, nós entendemos que está por trás, termino, senadora Rose de Freitas, o que está por trás desta visão é a vontade de que haja uma ausência do Estado, esquecidos de que toda vez que o Estado reflui, toda vez que o Estado cede o seu espaço, a quem ocupa esse espaço. E quem ocupa o espaço do refluxo do Estado, os economistas aqui presentes, e o senador Cristóvão Buarque sabe disso, que é o professor de economia. Quem ocupa esses espaços de um Estado absenteísta é o mercado. São as leis do mercado que atrapalham o processo civilizatório, que atrapalham qualquer visão em que se possa ter um Estado de bem-estar social devidamente regulado e devidamente submetido a um Estado democrático de direito. Muito obrigado.
Que, muito rapidamente, isso é de fato o entendimento do TCU, é a criminalização de uma possibilidade de política fiscal anticíclica. No mundo inteiro tem um debate entre escolas econômicas diferentes. Eu falei ontem, o primeiro-ministro do Canadá foi eleito dizendo o seguinte: eu vou fazer déficit por 3 anos porque eu quero recuperar o crescimento. Só depois eu vou fazer superávit. Aqui no Brasil não pode mais. Tem uma ditadura da escola de Chicago que foi imposta pelo TCU. Então esse é o primeiro ponto. Queria agregar outras coisas, né, em relação aos decretos. Passaram por 20 técnicos. E o professor Geraldo Prado foi muito feliz hoje. Toda uma rede complexa de assessorias. E a presidente assina por último. Tem mais. Está aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe ao TCU alertar os poderes ou órgãos, isso aqui é o parágrafo 1º do artigo 59, para fatos que comprometam custos ou resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Não houve nenhum alerta por parte do TCU. Eles mudam em outubro e querem condenar para trás, porque o decreto aconteceu antes. Não se sustenta. Não há crime de responsabilidade. E eu queria encerrar com a pergunta dirigida ao professor Geraldo Prado. Presidente, segure meu tempo ali. Estava em 1 minuto aqui, eu só quero que segure meu tempo. Só quero que segure meu 1 minuto para fazer a última pergunta.
Vossa Excelência tem 1 minuto para falar.
Que é o seguinte, o ministro Barroso, na discussão da DPF 378, disse o seguinte: na Câmara foi a mera autorização de abertura do processo. Agora nós estamos em outra fase, fase de recebimento de denúncia. Por isso que eu falo aqui, essa casa é uma casa política, mas nesse momento nós somos juízes. Nós temos que analisar a questão política e jurídica. E o artigo 38 da Lei 1079 fala do Código de Processo Penal. Eu queria que o senhor entrasse nesse detalhe. Nós temos que julgar em cima de quê? É do artigo 395 do Código de Processo Penal? É do artigo 397 do Código de Processo Penal? Porque eu acho que é importante que o senhor explique aqui como nós temos que julgar nesse momento específico do recebimento da denúncia. Agradeço a Vossa Excelência, senador Rosa de Freitas.
Antes tem a palavra.
Senador, exatamente na linha daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e capitaneado pelo voto do ministro Barroso, nós estamos em um procedimento de 3 etapas. E remete-se ao Código de Processo Penal? Claro que se remete, mas ao código atual, porque o anterior, de 40, tinha 2 etapas. Tem 2 etapas, esse tem 3. E essa etapa de admissibilidade da acusação é mais um filtro contra abusos. Esse filtro contra abusos termina no artigo 399. Se passado pelos mecanismos de filtragem da acusação não tiver jeito, ela tiver que ser admitida, é o 399. Mas quais são os mecanismos? 395, 397. Não há crime? Há crime! Isso avança. Não há crime? 397. Não há indícios do crime? 395. E aí termina. Essa é a tarefa que cabe ao Senado nesse momento.
Palavra, senador Humberto Costa.
Senhora presidenta, eu vou falar logo, porque senão o Lindbergh vai falar aqui. Ele parece que tomou água de chocalho, como a gente diz lá no Nordeste. Hoje ele está falando demais. Bom, mas eu queria inicialmente saudar aqui os nossos expositores, me parece que são pessoas do mais alto gabarito, que deram aqui uma verdadeira aula de direito administrativo financeiro, de ciência política, de código penal, código de processo penal, enfim, eu estou muito satisfeito e as minhas expectativas elas foram devidamente cumpridas. Eu queria fazer um comentário e dirigir algumas perguntas. O primeiro comentário, e essa pergunta eu dirijo ao Dr. Marcelo Lavener, que fez uma abordagem mais política. Eu acho que esse processo de impedimento, na verdade, um golpe travestido de processo de impedimento, ele abre um precedente extremamente perigoso. Ontem nós vimos aqui o doutor Fábio Medina defender claramente que, quando se discute o impeachment, nós temos que fazer um julgamento do conjunto da obra, que o crime de impeachment é um crime exclusivamente político, que tem uma tipicidade aberta, não precisa de fundamentação jurídica e pode ser motivado por foro íntimo. Na minha opinião, esse tipo de leitura, de interpretação, e é o que está acontecendo hoje, ele vai abrir, não a possibilidade de muitos outros impedimentos aqui em nível de executivo federal, mas eu estou pensando nos governos estaduais, nas prefeituras municipais, onde muitas e muitas vezes se constrói uma maioria de oposição circunstancial e que vão encontrar um precedente jurídico para aplicação de golpes assemelhados. O risco de uma fabricação de impedimentos ao longo do tempo, por essa linha do entendimento meramente político do que nós estamos tratando aqui, e eu sei que muita gente aqui está se guiando por isso, porque é mais fácil para eu tomar meu posicionamento político. O governo está ruim, tem desemprego, tem inflação, tem não sei o quê, então, e eu posso julgar politicamente, então eu vou por esse caminho. Eu queria ouvir a sua opinião se isso que eu estou dizendo de fato é uma preocupação que todos nós temos que ter ou não. Quais são os pré-requisitos, os requisitos para que se caminhe com o processo, se abra esse caminho com o processo de impedimento. A outra questão que eu também gostaria de dirigir ao senhor, doutor Marcelo, diz respeito ao seguinte: aqui há muitas pessoas extremamente bem intencionadas que acham que o debate que acontece aqui em 10 dias de funcionamento de uma comissão e mais o debate no plenário não são suficientes para um pleno esclarecimento de tudo. São pessoas que estão realmente querendo juntar argumentos objetivos, enfim, posições para poder decidirem de acordo com a sua consciência. Ou muitos outros que têm uma posição, têm a sua consciência, mas que estão premidos por todo tipo de pressão que há hoje, não é? De gente, de parente. Lá na Câmara a gente vê meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, não sei quem, todo mundo que está ali cobrando aquela posição. E surgiu aqui um discurso que eu acho extremamente perigoso e eu queria ouvir a opinião de Vossa Senhoria, que é o seguinte: olha, eu vou votar pela admissibilidade. Aí, depois, no processo, eu vou conhecer melhor a coisa e tal. Isso me parece muito perigoso, porque, nesse caso do impedimento, no momento em que se faz a admissão, já se adota, na prática, uma pena. Diferentemente de outros países, em que o presidente é processado, mas ele não se afasta do exercício da sua função, no caso aqui do Brasil, há um afastamento de até 6 meses, enquanto o processo acontece. E muitas vezes, por razões de ordem política, talvez se torne até difícil que alguém possa retornar, mesmo que lá na frente haja um convencimento de que aquele governante era inocente. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre esses dois pontos. E o outro ponto, rapidamente, só para que os três possam se manifestar, eu acho que Lindbergh colocou muito bem aqui. Parece que aquele pensamento único que marcou aquele período de uma ascensão de uma hegemonia neoliberal no mundo, aqui no Brasil quer se caracterizar pela interpretação de uma legislação. Essa questão da meta do superávit primário transformou-se numa obsessão que agora quer transformar o não cumprimento, que pode se dar por uma decisão ou não, por uma decisão de política econômica, quer se transformar num crime. Então, eu queria ouvir também a opinião dos senhores e depois eu farei meu outro comentário.